Por Dentro do Agro.
E agora, no quadro Por Dentro do Agro, a gente fala sobre o silêncio que se ouve hoje na terra indígena Yanomami. Já não é mais aquele silêncio do medo, mas da reconstrução. Depois da retirada dos garimpeiros ilegais, a comunidade de Sicamabil, no Baixo Macujaí, começou a viver um novo momento com a implantação da primeira unidade demonstrativa de soberania alimentar no território. O projeto reúne recuperação ambiental, produção sustentável de alimentos e fortalecimento da autonomia indígena. E para conversar com a gente sobre essa iniciativa, a gente conversa agora com a pesquisadora da Embrapa Roraima, Rosimere Vilaça, que atua na região desde o ano de 2022 e é uma das responsáveis por esse projeto. Rosimere, seja muito bem-vinda à CBN Amazônia, tudo bem?
Tudo bem, Rita, muito obrigada por essa oportunidade, eu agradeço muito a vocês, a CBN. A questão dos Yanomamis é uma questão humanitária, ela transcende a problemas e questões do território nacional, né? Isso é uma questão mundial. E, assim, eu gostaria muito de poder estar esclarecendo o máximo aqui para vocês. Estou à disposição.
Rosimere, para a gente começar, então, explica para quem está ouvindo agora o CBN Amazônia Agro o que representa esta unidade demonstrativa de soberania alimentar para a comunidade de Sicamabil e para a terra indígena Yanomami como um todo.
Rita, a grande importância aqui é que esse projeto, ele atende a primeira entrega. Essa primeira entrega foi feita na região de Sicamabil, na região do Baixo Macujaí, onde nós temos um grupo da etnia xirixana, do grupo linguístico Ninã. É interessante que as pessoas entendam bem que a terra Yanomami, a terra indígena Yanomami, ela não é apenas constituída ali dentro, você não encontra apenas Yanomami, mas você tem 6 grupos linguísticos, são várias etnias ali dentro, e isso aí a gente tem que estar atendendo a cada um deles, porque são culturas totalmente diferentes. Então, nós começamos por Sicamabil, primeiro porque Sicamabil, ele já entendem muito bem nossa língua, eles estão, tem a questão da logística que Sicamabil, Baixo Macujaí e Alto Macujaí, que nós vamos atender agora, são regiões que podem ser acessadas tanto por aviões, né, via aérea, quanto por rio, ou seja, fluvial. E isso agiliza muito a nossa logística. E outra coisa, pelo motivo, o fato deles já terem contato maior aqui com as cidades, né, com a zona urbana, e eles são, na verdade, grandes multiplicadores, agentes multiplicadores lá dentro. Nossa preocupação é que esse projeto, ele deve implementar em sua primeira, até o final de agosto, temos mais 7 unidades, são 8 unidades demonstrativas de referência da Embrapa, e nós estamos trabalhando de forma integrada numa parceria muito bem estabelecida, muito bem coordenada, Embrapa, IFE e FUNAI. Ali é uma estrutura que ela se mantém, ela é sustentável. Você tem a água que sai dos peixes, ela serve como nutrição para as plantas, né? E o alimento que eles produzem ali dentro serve como ração para manter os animais, porque animal, eles precisam da fonte de proteína, tanto fonte de proteína vegetal quanto animal. Só que os animais precisam de serem essencialmente alimentados, eles precisam de ração. Não é viável que seja encaminhada a ração sempre para eles, mas até porque eles têm que ser autônomos, questão da soberania. Então, eles já começam a produzir esse alimento. Hoje, eles usam muita macaxeira para alimentar tanto os peixes quanto as galinhas. O milho está sendo replantado, mas já existe mais abaixo uma região que eles vão começar a coletar semana que vem, também já utilizando na alimentação dos animais. E o mais interessante é o comprometimento que eles têm ali com as roças, com os animais, né? E você vê que eles já vão atuando como agentes multiplicadores no nosso trabalho. É, eles mesmos já vão treinando as comunidades e os outros grupos que chegam até lá.
Rosemary, a expectativa é produzir cerca de 1 tonelada de proteína animal até o fim de 2026, né? Qual o impacto dessa produção vai ter na saúde, na nutrição e na qualidade de vida dessas famílias?
Sim, nós iniciamos ali com 700 alevinos naquele tanque de 440, aquele tanque escavado de 440 metros cúbicos. Em seguida, o IFE entrou com 10 tanques que eles têm lá e introduziram mais 4 mil alevinos. Nós utilizamos ali 2 açudes. Esses açudes que nós temos ali, eles não são aqueles buracos de garimpo. Nós já estamos utilizando buracos de garimpo, Surucucu, Omox, Chitei, as regiões onde os garimpeiros escavam, né? E aí depois eles abandonam, então faz análise daquela água, do sedimento, verifica se não há risco de contaminação por mercúrio ou qualquer outro tipo de componente tóxico que inviabilize, né, a piscicultura. Na verdade, nesses aí não é nem a piscicultura, né, porque nesses aí já seria aquela pesca, tem um outro termo, o pessoal do IFE, que está mais afiado, essa é a área deles, acho que é pesca artesanal, quando eles denominam de pesca artesanal. Então, nós temos todo esse cuidado, existe um outro TED que foi implementado pela Fiocruz e um grupo da Universidade do Rio de Janeiro que faz a coleta e faz a análise de toda essa água e sedimentos dos locais onde nós estamos implementando as unidades de referência. Então, quanto ao impacto que você havia falado, continuando, nós colocamos 700 alevinos ali no mês de setembro. O IFE introduziu 4 mil agora ao final do ano, em dezembro, né? Que eles colocaram, novembro e dezembro, que terminaram os tanques. Temos mais 700, então 3.300 alevinos nos 2 outros açudes. E um açude é mais próximo à cabeceira da pista. E o outro açude, bem próximo ali na entrada da comunidade, é de onde até nós utilizamos a água para toda a unidade, né, toda a atividade de piscicultura. Então, hoje nós temos, em média, já foram feitas 2 despescas. Uma despesca foi feita em dezembro, no Natal, eles retiraram peixes que já tinham, em média, 800 gramas, 900 quase, tinha peixe de quase 1 quilo. E a programação seguinte agora é que nesse tanque de 440 metros cúbicos seja feita uma nova despesca em maio, e aí a gente deve ter já a estimativa que esses peixes já atinjam até 2 quilos. E também os peixes que o IFE já colocou em dezembro já vão estar com 1 quilo, mais ou menos. Daí a estimativa até junho, que seria a nossa segunda despesca, é de 1 tonelada de peixes ali, né, como fonte de proteína animal, e ainda tem as galinhas, porque na introdução ali foram 100 aves para eles aprenderem a trabalhar a avicultura. Também eles têm não só essas galinhas, não são só para consumir como carne, mas para que eles possam produzir ovos também, né, e multiplicar esses animais. Mas a gente já tem provisão aqui também de levar mais 200 aves daqui em junho, porque eles já fizeram um treinamento com essas 100, né? Então, a gente já deve levar mais 200. E com relação a esse impacto dessa 1 tonelada, na região de Sicamabil, nós temos em torno de 400 pessoas. Então, em média, 30 famílias, 10 pessoas por família ali, só na região de Sicamabil. Esse impacto, ele é enorme, porque hoje, a fonte deles de proteína animal ainda é baseada pela cesta básica, né? É o alimento que o governo manda na cesta básica. Se você imaginar que agora eles têm essa disponibilidade, 1 tonelada para 400 pessoas, né? Já é de uma magnitude muito grande, se você for pensar. É muito expressivo essa quantidade disponibilidade de proteína animal. E, na verdade, o que eles devem fazer é até mesmo distribuir para as comunidades que tem ali no entorno. Ilha 2, né, até Laçaço mesmo, eles costumam ter uma boa interação e distribuir.
Rosemary.
Então, assim, para eles é fundamental, tanto essa fonte agora de proteína animal, quer dizer, já o governo fica desonerado de estar enviando cesta básica, né, porque eles já vão ter atingido o que nós falamos no início, a soberania alimentar.
Esse trabalho está sendo desenvolvido, esse projeto, na comunidade Sicamabiú. E aí eu quero saber qual é a projeção para 2026. Vocês querem atender outras comunidades ou esse prazo é mais para frente?
Não, até esse projeto, o TED, nós temos uma programação até outubro desse ano de inaugurarmos, de implementarmos, né, mais 7 unidades demonstrativas. Essas 7 unidades agora nós temos uma em Laçaço, que nós já começamos, temos uma em Omoxi, Laçaço, Omoxi, Chitei, que fica na região do Surucucu, tem uma no Olomai, que é no Alari, uma no Xiu, que fica no Alto Mucajaí, junto com Laçaço, acima de Laçaço, e também foi, nós vislumbramos uma entrega em Surucucu, ali, na beira da pista, Surucucu. Na verdade, nós vamos entregar mais 8 até outubro desse ano. O ministro Wellington, do Ministério de Desenvolvimento Social, ele gostou muito do projeto, dessa integração, principalmente dessa parceria, porque hoje nós trabalhamos com 3 instituições ali dentro. Daqui a pouco, certamente, outros TEDs devem agregar. Agora mesmo, eu estou aqui fechando com o próprio MDA, tem um TED deles que trabalha com roças, e a ideia, sabe, Rita, que também é isso, a gente vai, eu brinco, a gente vai abrindo picada, vai à frente, instala essas unidades, e aí o IFE vem com a transferência de conhecimento, a gente vai com a transferência de tecnologia, o IFE vem com a transferência de conhecimento e formação ali dentro de agentes multiplicadores. E a continuidade ali dentro, como nós não somos até, é do IFE. E até que nós tenhamos, porque a ATER também, o ministro, ele informou que a ATER agora ela está atuando na região da Terra Yanomami, mas na região do Amazonas. E agora, a partir do próximo ano, a ATER vai atuar aqui na região de Roraima também. Então, isso para nós também é muito importante, porque não adianta você instalar uma unidade dessa se não tiver sempre quem esteja ali para fazer o extensionismo, o manejo, o acompanhamento do dia a dia com eles, né? Então, nós temos essa previsão de ter a TED, isso é muito bom para nós.
Rosemary, nós agradecemos a sua participação aqui no quadro Por Dentro do Agro, falando sobre esse trabalho que vem sendo feito nessa comunidade lá em Roraima. Muito obrigada mesmo.
Sim, muito obrigada, Rita. E assim, eu convido vocês, quando vocês quiserem, convido vocês a estarem lá, participando com a gente mesmo, na inauguração da próxima unidade que está programada para maio, que deve ser em Surucucu.
Tá certo, muito obrigada pelo convite, viu?
Eu agradeço a todos essa oportunidade aí de a gente estar podendo apresentar e divulgar esse projeto e todo, na verdade, por trás desse projeto nós temos uma ação do governo federal muito importante no combate a essa ação de resgate ambiental, né, social, cultural na terra indígena Yanomami.